UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Noite Ilustrada aqui pela UFMG Educativa. E a partir de amanhã e durante a próxima semana, o Teatro Bradesco recebe a sexta edição da Mostra Cantautores, que surgiu em 2011 com a proposta de aproximar o público da obra de diversos compositores em seu estado mais puro, acompanhados apenas de um instrumento. Um dos participantes dessa edição é o cantor, compositor e escritor gaúcho Vitor Ramil, que atualmente está trabalhando no seu novo álbum Campos Neutrais. Vamos conversar com ele agora. Vitor Ramil, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo ao UFMG Educativa. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada.
Obrigado, boa noite.
Vamos falar do seu próximo álbum. Você está preparando um disco novo, não é isso? Chama-se Campos Neutrais?
Campos Neutrais, já. Estamos finalizando as gravações, já começando mixagens. É um álbum feito com... todo gravado praticamente em Porto Alegre. Meu primeiro disco feito em Porto Alegre. Gravei só as percussões em Buenos Aires. E ele é todo na base de violões, percussão e um quinteto de sopros, né?
Uhum.
Então tem um conceito instrumental assim bem claro, que dá bastante unidade ao conjunto todo. E tem algumas participações de cantores, instrumentistas, mas não muitas, então é um disco bem conciso.
Entendo. O primeiro disco seu que eu ouvi foi Tango, ali no meio dos anos 90.
Uhum.
E eu achei realmente único. Eu falei, caramba, isso é muito bonito. Eu lembro de uma canção que ficou na minha cabeça, que era Virda.
Virda, né? Com Hélio Delmiro na guitarra, né?
Exatamente, tinha isso. Era uns instrumentistas assim. Era uma turma discreta.
Uma coisa que, sabe, até foi curioso tu lembrar do Tango, porque o Tango tem um pouco essa característica de um disco com uma banda do começo ao fim, uma coisa de muita unidade, né?
Uhum.
Claro que era outra linguagem, que era um músico de jazz, vamos dizer assim, era o Nico Assunção, Hélio Delmiro, Carlos Bala, tinha o Márcio Montarroios, Luiz Avelar, e foi um disco muito, muito bom de fazer. Eu tinha 24 anos, era um guri, né, e com esses músicos extraordinários, assim. Foi uma fase de muito aprendizado para mim, foi realmente muito, muito importante para mim esse trabalho.
Eu me lembro da capa também, que eu achei muito bonita.
Do Carlos Esclia, né? Do pintor.
Isso,
né?
A pintura. Eu falei, caramba. Agora, você é escritor também, né? Então, a sua ligação com a palavra é muito forte desde sempre. Eu não posso deixar de te perguntar sobre o Nobel do Bob Dylan. O que isso significou para você? Você se sentiu contemplado também?
Não, acho que todo compositor de canções se sentiu um pouco, né? Eu assim, tenho versionado algumas coisas do Bob Dylan. No meu disco novo, inclusive, tem uma música dele, que é a música Sarah, né? Sarah, que ele fez para a mulher dele. E eu traduzi como Ana, para a minha mulher. E eu acho super merecido, assim. Eu acho mais surpreendente o prêmio Nobel conferir o prêmio a ele, dar o prêmio, do que ele receber o prêmio, entende?
Entendo.
Porque o prêmio Nobel é uma instituição tão assim, vetusta, tão sólida, né? Tão, tipo, com um nome a zelar, vamos dizer. E é um risco premiar um compositor de canções, né? Um cara do mundo pop, do rock e tal, como é o caso do Bob Dylan. Então, acho que foi um negócio muito interessante, realmente desafiador para o prêmio Nobel. Eu não sei bem qual foi a intenção dele, se foi um prêmio com alguma intenção outra, que não apenas reconhecimento do valor literário das letras do Dylan, né? Eu acho super apropriado, acho que ele mereceu. E aquela cerimônia da entrega dele, da Pat Smith recebendo por ele, foi simplesmente antológica. Né?
Com certeza. É bem o estilo do Dylan mesmo. A minha argumentação é assim, olha, o que ganhou esse prêmio foram os textos do Bob Dylan. Por mais que tenham sido textos construídos para canções, são textos, não é? Quando você contempla uma canção, pelo menos na minha percepção é muito assim, se você presta atenção na letra, analisa, você meio que se esquece da parte musical e vice-versa.
Sim.
Acontece um pouco isso.
O Bob Dylan, pelo jeito dele, assim, pelo que a gente sabe de como ele compõe, né? Então ele é, acho que, um cara que primeiramente escreve, depois ele musica as letras dele, um pouco como o Chico César trabalha normalmente.
Uhum.
Eu já sou diferente, eu faço uma música e depois eu faço uma letra para essa música. Agora, então eu acho que o Dylan tem um processo, parece, de um escritor que depois começa a cantar seus textos. E ele tem alguns processos de feitura de letra que remetem a coisas joicianas, a poesia concreta, porque ele, por exemplo, ele pega recortes de revista, bota em cima da cama e vai escolhendo aleatoriamente frases de jornais, de revistas, de manchetes, e vai fazendo uma letra de música, sabe? Então ele é um cara com esse tipo de experimentalismo na letra, né? Um cara que eu não vivia na época, mas assim, não é que eu não vivia, eu até vivia, mas eu era criança quando o Dylan fez suas obras importantes e tal, no começo, né, quando os Beatles souberam da existência dele e todo mundo, né, ele mudou, né, o mundo da música pop com suas letras, né, até então as letras eram coisas mais abobrinhas, assim, né, é um cara de grande importância que influencia não só músicos e letristas, mas escritores também, poetas, né.
Verdade. Agora tem uma canção sua linda, chama Estrela, Estrela. E essa música tem uma história muito interessante de ter tocado um garoto de Porto Alegre, que eu não sei se você soube dele, talvez tenha ficado sabendo, de codinome Yon Lu, era um artista. Uhum. E ele gravou essa canção sua. Fora a parte trágica, evidentemente, da vida dele e tudo, artisticamente eu acho que ele tinha muito a oferecer, infelizmente foi embora muito cedo. Claro. Como é que você se sentiu quando você soube que essa sua canção tinha tocado esse garoto com essa percepção?
Eu conheci o Yon Lu numa ocasião, porque eu era amigo, sou amigo do pai dele.
Ah,
né?
Olha só.
Não amigo próximo, mas o pai dele foi secretário de cultura de Porto Alegre. E a gente, volta e meia, se encontrava em eventos e coisas, às vezes, que ele organizava, que eu fazia parte. Ou, às vezes, ele ia num show meu. A gente se encontrava na vida, assim, né, a cada tanto. E teve uma ocasião que ele levou o Yon Lu com ele no Teatro São Pedro. Eu conheci ele depois do show. Um garoto, assim, mas a gente, evidentemente, não tinha como saber nada. Eu nem me lembro, na ocasião, se a gente comentou se ele ou o pai falaram que ele compunha e tocava, né? Não cheguei a ter uma proximidade com ele. Mas depois, quando eu soube, quando eu soube da tragédia dele, aí que eu fiquei sabendo que ele tinha gravado a música, né? E foi um pacote muito doloroso, vamos dizer assim, na época. Né? Muito, muito triste mesmo. Mas e também triste por esse lado, assim, né? Porque a gente pensa um garoto, né, cheio de talento, tu ouve o disco dele e pensa, uau, o que ele poderia tá fazendo hoje em dia, né? Né, às vezes a carreira de músico, a vida de músico é uma construção que pode ser muito lenta, sabe? Por exemplo, o meu trabalho é uma construção lentíssima, eu venho desde os 18 anos gravando, fazendo coisas, entende? Por exemplo, eu acho que eu acabo de fazer o meu melhor disco agora, eu tô com 55 anos. Se eu tivesse desistido da minha carreira lá no Tango, por exemplo, né, eu teria deixado de fazer muitas coisas interessantes, que eu acho que a gente pode, quem sabe, quem tem talento e se dedica e é sério, vamos dizer assim, cresce sempre. Eu acho que o caso do Yon não seria esse, é um cara que ia crescer sempre, ia ser, certamente se tornar um artista de referência, né? Mas enfim, são essas coisas loucas da vida, né?
Mas a história ao mesmo tempo é muito bonita, né? É uma história sobre arte e tudo, e sobre o alcance que a arte pode ter. Falando, né, você não teria feito um disco que eu gosto muito, que você fez com o Marcos Suzano, que é o Satolep Sambatal.
Sim.
E falando nisso, me conta um pouco do Barão de Satolep, do personagem.
O personagem do Barão eu criei para um show do Tangos e Tragédias, e acho que eram 10 anos do Tangos e Tragédias, que eles ficaram em cartaz, sei lá, mais de 30 ou 40 anos, não sei quanto eles ficaram em cartaz, até a morte do Nico, recentemente.
Uma pena.
E eles me convidaram para criar um personagem para essa apresentação de aniversário deles, e eu disse, ah, então tava lá, vou criar um vampiro corcunda, com uma capa preta, vou pintar minha cara de branco e tal. Uma coisa feita assim na base da brincadeira, né, com um pouco brincando com essa coisa de Pelotas, porque Pelotas é uma cidade antiga, com neblina, então tem um astral meio fantasmagórico em alguns lugares, então eu criei esse personagem que seria o Barão de Satolep, originalmente se chamava Barão Vamp de Sato, e depois com o tempo, como todo mundo chamava de Barão de Satolep, ficou esse nome, né. Foi uma experiência ótima, porque ele era um personagem de humor, que me permitia fazer muita loucura no palco, ficar muito livre, E com ele eu fui perdendo toda a minha timidez de palco, minha insegurança, aprendendo a conversar com o público, a jogar com o público, a fazer humor e tudo mais. Foi um professor para mim.
Pois é, é engraçado, eu estava vendo uma entrevista recente, antiga, claro, do David Bowie, de 88, e ele dizia que, para ele, David Bowie, era muito difícil que ele criar coisas. Ele escrevia para o Motley Crue, ou escrevia para o Lou Reed, ou para o Iggy Pop, mas se escrever para ele, falava, caramba. Quando ele criou o Ziggy Stardust, foi libertador, era como se ele estivesse escrevendo para outra pessoa.
É, e o caso do David Bowie era assim, né? Tu vê que o David Bowie, eu pelo menos, eu ouço os discos dele, parece que cada disco é de um artista diferente, vamos dizer.
Por aí. Né?
Ele era um cara desses caras que são extremamente versáteis, assim, que podem, sei lá, de certa forma fazer o que querem, que ainda viajam na sua roupa, no seu cabelo, de uma forma radical, criam um personagem, né? Então eu acho bem razoável mesmo que ele se sentisse à vontade fazendo para os outros e como se não encontrasse um David Bowie único, vamos dizer assim, né, para representar as canções dele e tudo mais. É bem razoável. Conheço vários artistas assim.
Ney Matogrosso também sempre fala, né, que quando ele criou aquela persona no Secos e Molhados também foi extremamente libertador, porque ele era muito tímido, e aí, como se fosse uma outra pessoa, de repente.
É, o Ney até hoje é assim, né? Ele é um cara que se ele pode pedir entrar num lugar cheio de gente, ninguém perceber que é ele, por exemplo. Que ele é um cara extremamente low profile, assim, um cara quieto, tranquilo, sem estrelismo, entendeu?
Entendi.
E aí, claro, tu não consegue juntar aquela pessoa ali, aquele cara super discreto com aquela figura que vai pro palco daquele jeito, né?
Verdade.
Realmente é uma coisa muito incrível mesmo. Aquele ator com aquela força toda, é impressionante.
É. Ozzy Osbourne também diz que todo artista é Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
É
um pouco médico e monstro.
Isso mesmo que tu não te fantasie de nada.
Exatamente, entendeu? Mesmo que você não se fantasie.
Tu vai com a tua camiseta de todo dia, tu pode crer que ou vai subir o Jekyll ou o Hyde. Eu não sei qual dos dois é pro palco, mas um dos dois vai.
Aqui em BH, nesse fim de semana, quem vai vir? Você mesmo de Vitor Ramil? Vai vir o Varão de Satolepe? Vão vir essas personas todas? Como é que vai ser a apresentação?
Eu sou, sobre muitos aspectos, um anti-artista, assim, no sentido de que eu não gosto de ir à televisão, não gosto de me ver, não gosto de muita publicidade. E se eu tiver que escolher entre uma vida ou outra, ou se uma vida bem pacata, que ninguém sabe da minha existência, uma vida de estrelato, eu prefiro a primeira, entendeu? Eu sou assim, então às vezes eu sofro bastante com o trabalho. Claro, eu nunca, acho que muito em função disso, nunca me tornei uma pessoa muito conhecida. Eu sou uma pessoa que algumas pessoas conhecem, né? Faço um trabalho bastante obscuro, sob certo aspecto. Então, que é uma maneira que eu, é a maneira como eu consigo, entendeu? Vamos dizer assim, dar as caras, sabe?
Sim.
No mais, é dentro de casa mesmo que eu gosto de ficar.
Vamos falar, para a gente encerrar, trabalhar com o Chico César. Ele já trabalhou com você em outras ocasiões também, né?
Sim. Mas sabe que aí em Belo Horizonte eu não vou tocar com o Chico César, viu?
Não, isso não. Exato. É, isso, vou deixar claro.
Uma pessoa me perguntando se a gente faria um show juntos. Não, eu toco às 18 ou 18h30 e ele toca acho que às 21h, né?
Exatamente, vocês vão estar
e
só
agora,
no mesmo evento.
Chico, a gente gravou, nós somos muito amigos já há muitos anos. Eu considero ele um dos meus melhores amigos e um dos meus artistas favoritos, assim. É simplesmente um cara genial, né? O Chico César é um cara desse tipo do Chico Buarque, do Caetano Veloso. É um desses grandes compositores brasileiros, esse cara que faz as grandes canções da nossa história, sabe? E é um cara inteligentíssimo também, grande músico, canta muito, é um cara extremamente carismático, entende? Realmente é um cara maravilhoso, é muito bom conviver com ele. E agora no disco foi muito especial, assim, a participação dele. A gente gravou uma música nossa chamada Olho d'Água, Água do Olho, e cantamos juntos, e tá linda, é uma música muito forte, assim, é uma potência rítmica e musical, tá realmente muito bacana.
Imagino. Agora, o seu show, como é que vai ser exatamente? Vem você, quem vai te acompanhar? Você
não,
vai estar sozinho?
Não, sou eu com o meu violão.
Você e o violão.
Eu acho que esse projeto Cantautores é todo mundo meio solo, tocando, né? E é um pouco para evidenciar o trabalho do compositor. E para mim isso é mais do que natural, porque o violão é parte da minha composição, então é uma coisa que O violão é a alma da minha composição. Eu não toco um violão aleatório, não me acompanho. Os meus acordes são bastante estranhos, a minha maneira de tocar é mais ou menos sempre a mesma. Eu tenho uma maneira de construir o dedilhado no violão, a sequência de acordes, tudo isso, que é muito pessoal. E eu toco mais ou menos sempre da mesma maneira, né? Então, aquilo ali é uma coisa que é um mundinho, vamos dizer, a parte assim, né? Uhum. E é isso que vai acontecer. Eu vou tocar canções do meu disco anterior, talvez toque alguma coisa do disco novo. Sinceramente, ainda não sei o que eu vou tocar. Uhum. Eu vou definir aí quando eu chegar em BH e talvez um pouco antes de subir ao palco.
Isso é assim que é bom. Ah, é bom, tem muita história, muita pergunta que eu gostaria de fazer, mas eu sei que o seu tempo é curto aí. E foi um prazer falar contigo.
Tá bem, outro
obrigado.
Dia a gente conversa mais.
Com certeza.
Um outro bate-papo.
Tá bom. Me fala só uma canção sua pra gente tocar aqui, agora, logo depois da entrevista, por favor.
Quem sabe, no futuro, não falando Estrela? Pode ser Estrela mesmo.
Tá ótimo.
Essa versão do meu último disco, do Foi no Mês Que Vem. O Milton gravou Estrela, né? O Milton depois gravou comigo no meu disco passado. E pode ser essa aí mesmo.
Tão bacana.
Tá bem?
Tá ótimo. Linda então, canção. Parabéns pelo trabalho.
Um grande abraço.
Sucesso pra você. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito bem, esse foi o cantor, compositor e escritor gaúcho Vitor Ramil, falando sobre seus trabalhos e sobre a apresentação dele aqui em BH amanhã, dentro da sexta edição da Mostra Cantautores. O evento começa amanhã e vai ser realizado durante toda a próxima semana. A apresentação do Vitor Ramil vai ser às 18h, às 18h, no Teatro Bradesco. O endereço é Rua da Bahia, 2244, no bairro de Lourdes. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site compreingressos.com. Se você quiser mais informações, você pode acessar um link direto para a página de compra, mostracantautores.com.br. Você acessa esse endereço e lá tem esse link que vai direto para a página de compra de ingressos. Agora vamos ao que interessa de verdade, vamos ouvir a linda canção do Vitor Ramil, Estrela, Estrela.
Estrela, estrela, como será assim? Tão só e nunca sofrer. Brilhar, brilhar, quase sem querer. Deixar, deixar ser do que se é. No corpo nu da constelação estás, estás sobre uma das mãos. E vais, e vens como um lampião ao vento frio de um lugar qualquer. É bom saber que és parte de mim, assim como és parte das manhãs. Melhor, melhor é poder gozar da paz que trazes aqui. No céu, como um balão. Eu canto e sei que também me vês aqui, aqui com essa canção.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.